Bom dia, mundo!
Gente, bom dia mundo, bom dia a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando nosso primeiro episódio de mais uma nova temporada. Bom dia, Deus, abençoe a todos nós. Hoje estamos iniciando uma nova jornada, gente, uma temporada que vai nos ajudar a descobrir nossos valores, nossa importância como pessoa, como profissional, como alicerce de nossos lares. Nós vamos aprender como desenvolver nossa autovalorização através dos nossos bate-papos, para você se inspirar e descobrir aonde está o seu valor. Amor por si mesmo é algo extremamente necessário em nossa existência. Amar a si mesmo é um dos principais preceitos da autovalorização pessoal. Porém, muitas pessoas ainda confundem o fato de reconhecer as próprias qualidades e demonstrar amor por si mesmo como se fosse um ato de egoísmo. Gente, não tem nada a ver. Pensa comigo, você tem o seu valor, certo? Então, portanto, você deve valorizar sempre e não esperar que os outros façam isso para começar a enxergar suas qualidades. A primeira pessoa que deve ser amada por você é você mesmo. A autovalorização faz parte de um processo de autoconhecimento e de empoderamento. Quando há autovalorização, é possível reconhecer os seus pontos positivos. É possível construir uma autoimagem positiva, se sentir merecedor das suas vitórias, dos seus sucessos, das suas conquistas e ter um estado de automotivação mais forte, mais concreto. Uma pessoa que se valoriza se torna mais forte às críticas que ouve de todo mundo, porque tem segurança em si. Sabe quem é realmente na sua essência. Então, essa temporada será recheada de bate-papos descontraídos, mas relevantes. E para começar, nossa primeira participante será alguém de peso, uma advogada que eu conheci na rede social e que estava pertinho de mim quando eu morava no interior de São Paulo, cheia de carisma, autovalorizada, bonita, linda, gata, cheia de história para nos contar. Ela é a doutora Roberta Capozzi Maciel. Bom dia, doutora!
Ai, que apresentação mais linda! Já tô assim, gente, bonita, carismática. Como assim? O que eu vou falar, gente? A síndrome da impostora já, ó, a autovalorização que a gente vai conversar aqui já começa assim agora. Será que eu sou isso mesmo? Não sou? É uma honra estar aqui, Simara. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a todos os ouvintes. Espero que a gente tenha um episódio muito especial. Tô aqui muito honrada de abrir essa nova temporada.
Ah, eu que agradeço pelo seu comprometimento, pela sua disposição, né? Porque eu sei que a advogada tem uma agenda muito cheia, com muitos compromissos, mas graças a Deus você, né, teve um tempinho para nós. Então, doutora, eu queria fazer a pergunta que não quer calar da nossa temporada. Quem é Roberta Capozzi Maciel na fila do pão?
Ah, eu sou aquela que apaixonada por doce, mas quer ser a dona da padaria, né? Eu acho que a gente tá aí nessa jornada para tentar sempre dar o nosso melhor. E eu sou aquela que anseia novos objetivos, mas também sou muito grata por tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo. Ai, tô aí, né, gente? Esperando o meu pão ficar pronto, sempre ansiando por um bolo gostoso. E na fila do pão, eu sou aquela que quer sempre melhorar, sempre aprender.
Todo mundo deveria pensar assim, doutora.
Não é fácil, né? Mas acho que a gente tá vindo aí de uma geração que aprendeu muito, e com essa pandemia, com tudo que nós estamos passando, com também a questão das mulheres terem que se virar nos 30, principalmente agora, né, que a gente com um grande período com escolas fechadas, teve um grande número de demissões, principalmente das mulheres, Eu acho que nós mulheres estamos cada uma abrindo sua padaria, né? A gente está empreendendo, está indo à luta dos nossos objetivos, sempre buscando o melhor para nós, mas também priorizando, acho que além de do amor próprio, o amor pela nossa família, pelos nossos filhos, que acabam sendo o motor para que tudo isso aconteça, né? Quando a gente sai de casa, a gente pensa por que que eu estou saindo, para quem que eu estou saindo. E acho que essa motivação também vem muito das nossas raízes, da nossa família, né?
Eu também acho. Porque a mulher, ela já nasce e já tem um papel, né? Assim, pré-fixado para que ela desenvolva, que é o papel da mulher, da esposa, da mãe, da empresária, do alicerce. Eu acho que é tanta carga nas nossas costas, né? Que às vezes a gente nem consegue dar conta de tudo, mas a gente precisa se mostrar forte, competente. E embora todas as adversidades que aconteçam no dia a dia da gente, a gente tem uma força que a gente às vezes nem imagina, né?
Assim, nós lutamos muito, né? Quando a gente fala do direito da mulher no âmbito trabalhista, né? A gente lutou muito para que a gente pudesse sair e trabalhar, né? No início, nossa profissão acabava sendo a menos valorizada, a com carga horária mais árdua. Então, a gente lutou muito para ter uma igualdade de direitos. Ainda está longe de ser uma absoluta realidade. Mas antes, quando, né, a mulher tinha esse destino traçado e concretizado, a mulher era tida para casar, ter filhos e se manter como a cuidadora do lar, né? Então ela cuidava obrigatoriamente do seu marido, dos seus filhos e dos seus pais na velhice. Com a Revolução Industrial, a gente abriu portas e acabou angariando outras funções, sem deixar essas também, né? De cuidar da família, e acabou tendo uma sobrecarga laboral, uma sobrecarga num segundo turno aí, né? Porque a gente tem que cuidar das nossas residências, cuidar dos nossos filhos, e acaba prejudicando em alguns aspectos até trabalhista, porque você também não consegue às vezes se dedicar tanto no trabalho, e isso também dificulta a nossa, quando a gente vai fazer uma competição saudável no seu âmbito de trabalho, você acaba sendo, tá numa desvantagem, porque você tem um horário para sair, você tem um horário para entrar, porque você tem outras questões também em casa, né? Você não consegue se dedicar tanto como muitas vezes a gente gostaria, apesar da gente, né, hoje em dia ser quase, no âmbito já de universidade, nós somos a maioria, né? Nós mulheres somos 51% das estudantes, mas ainda a nossa carga, nosso valor a ser recebido no final do mês, ainda existe uma desigualdade salarial. Mas nós estamos cada vez mais nos qualificando e também, assim, a gente, eu acho que aos poucos, a gente tem muito, nossa história é muito recente, então a gente conquistou muito, a gente não pode esquecer isso e ser grata do quanto nós mulheres, nossas ancestrais, já conquistaram ao longo desses anos, ao longo dessas décadas, mas a gente tem um árduo caminho aí para percorrer. E por isso que é muito importante podcast como esse, como essa sua atividade aqui, né? A sua iniciativa de sempre trazer aí as mulheres empreendedoras. Na outra temporada também teve muita mulher, eu ouvi os episódios, e é muito bom a gente poder assim ter essas mulheres que nos fortalecem e que a gente pode ter como um ponto de referência, né, Silmara?
Você falou da Revolução Industrial, né, da importância do papel feminino. Para quem não conhece a história, ficou marcado lá em Nova York, no dia 25 de março de 1911, quando 146 trabalhadores morreram, sendo 125 mulheres presos dentro de uma fábrica, queimados.
Então, elas se reuniram, né, para fazer porque elas tinham uma carga horária que era muito acima, era em torno de 14 a 18 horas de trabalho e recebiam em torno de 40% de uma remuneração masculina. Então elas se reuniram e foram fazer um ato, como se fosse hoje uma greve, né? Mas não foi a nomenclatura utilizada, para que ter os direitos iguais aos dos homens. Então uma carga horária fosse reduzida e o salário fosse aumentado, né? De uma forma igualitária da masculina. E daí elas foram presas, né? E deu-se início a um incêndio onde todos morreram, não tem culpados, né? Não foi estipulado culpados, mas foi daí que foi o grande marco desse trabalho das mulheres. Então, desde a nossa Constituição de 88, não pode-se ter discriminação entre homens e mulheres no âmbito trabalhista, mas eu tenho um curso até que chama Mulheres, a Lei e Além, que são com duas outras advogadas, que é um curso a gente fechou para mulheres, para que elas conhecessem os direitos das mulheres.
Olha
Não
que
são
bacana.
advogadas. O curso não é para foco, nosso foco não são advogadas. É um curso para que as mulheres possam, no âmbito do direito de familiarista, né, do direito de família, você conhecer os seus direitos desde um regime de casamento, quando se morrer, quem tem a herança, quem recebe, questões de enteados para as nossas novas composições familiares. No âmbito trabalhista, você conseguir analisar um contrato, você saber quando você está sofrendo um assédio moral, um assédio sexual. Então, a gente tem esse curso. E daí, nesse curso, a gente está estudando muito, né, o direito em si, e o nosso foco sempre é das mulheres. Então, a gente está acompanhando, junto com as nossas alunas, essa evolução das mulheres, né? Então a gente começamos a falar ali do contexto histórico, do que é trabalho, fomos para a Revolução Industrial, fomos falar da diferença, né, entre homens e mulheres. Então daí nesse curso eu mostrei algumas propagandas que não são tão longevas assim, é algo recente, tipo assim, vaga para assistente administrativo, mulher com boa aparência, né? De preferência sem filhos. Então, assim, eles colocavam um estereótipo exatamente fazendo essa diferenciação entre homens e mulheres. E cargo de chefia normalmente era um homem com boa aparência. Então, assim, você tinha uma divisão ali do que era a função feminina e do que era a função masculina. E, né, normalmente a masculina acabava sendo cargos de poder, e que hoje ainda é uma realidade. A gente vê que em CEOs, em diretorias de grandes empresas, nós ainda somos o mínimo do mínimo, né? Mas ainda eu vejo grandes mulheres que levantam essas bandeiras, por exemplo, que eu sou muito fã, a Luiza Trajano, do Magazine Luiza, que é uma defensora ferrenha das mulheres para que tenha uma igualdade. Não só salarial, mas uma igualdade de oportunidades, né? Porque a gente tem que pensar, Silmara, que existe uma questão biológica também, né? Então, por exemplo, a mulher, ela entra no mercado de trabalho em idades, normalmente ela entra um pouco mais tarde, o homem começa a trabalhar um pouco antes, né? No contexto histórico, isso é uma média, né? Obviamente que tem suas exceções. Daí eles começam a ganhar mais ou menos a mesma coisa, tá? Começou a ganhar mais ou menos a mesma coisa. A mulher tem o período fértil dela, né? Que vai normalmente dos 23 aos 30 anos, que é a média que as brasileiras têm filho. Nesse período, ela sai, né? Tem a sua licença maternidade e o homem continua trabalhando. Quando essa mulher volta, imagina, ela ficou de 4 a 6 meses, né? Depende da empresa, de 4 a 6 meses de licença maternidade. Quando ela volta, Silmara, essa empresa é outra. Né? Não é a mesma empresa. E ela volta com outras prioridades. Por quê? Porque ela tinha um filho, tem um filho que estava ali grudada nela 10, 12 horas por dia, e de repente você tira essa criança da mãe e coloca numa creche, numa escolinha, coloca nos avós. Então, você tem que pensar também, você empresa, que essa mulher estava numa vulnerabilidade, né? E o homem continua na sua ascensão profissional. Qual é a solução, com muitas aspas aqui, que a maioria das empresas encontram? Bom, vou demitir, né? Ela não está rendendo, ela tem que se ausentar porque o filho fica doente, porque tem que acompanhar em reunião de escola, tal. E eu tenho a nítida sensação que essas pessoas têm a certeza que eles vieram do ovo, né? Que ninguém cuidou deles.
É,
simplesmente surgiu e virou assim, nasceu aquele homem de 40 anos. Ninguém teve que se dedicar e cuidar dessa criança para que ela hoje fosse esse homem, né, poderoso que está demitindo. Que normalmente é o estereótipo também, pode ser, pode, a gente está trabalhando aqui com regra, mas tem suas exceções. É. Então, daí, essa mulher, ela acaba se desanimando pela demissão e pelos outros fatores e acaba indo para a informalidade. E o homem está alavancando na sua carreira. Então, assim, o ápice salarial do homem é a partir dos 35 anos. Sendo que nessa idade da mulher, ela já está defasando salarialmente. Ela já está caindo, em sua maioria, né? E as mulheres que optam por ter, priorizar a sua carreira, normalmente elas acabam também deixando a maternidade. Muitas assim escolhem, não, eu não vou ter filho porque eu vou me dedicar, mas eu não acho justo você ter que excluir uma coisa ou outra. A mulher pode sim ser mais profissional extremamente competente e ter a sua família e priorizar seus filhos e conseguir conciliar. Eu acho que não deve se excluir em pleno 2021 você ter que fazer escolhas entre ter filho e também ter filho, ter que necessariamente ficar em casa. Eu acho que nós lutamos tanto pela nossa liberdade que a gente pode, lógico, ficar em casa com nossos filhos desde que seja a nossa escolha e não seja uma imposição. Não, você tem que ficar em casa porque você agora tem filho e não vai se dedicar ou não vai ser uma profissional competente. Não, você tem e você pode fazer as duas funções com extremo desempenho, assim.
É, mas só que tem famílias que aceitam, por exemplo, tem aqueles maridos, você pode trabalhar, mas quem é que vai cuidar da casa? Quem é que vai limpar? Quem é que vai dar comida para as crianças? Quando eu chegar, tem que estar minha janta pronta. Quem é que vai lavar a roupa, passar a roupa? Então, ou seja, para ela conseguir a sua independência financeira, a sua realização profissional, ela se desdobra em 3 turnos para poder dar conta de tudo e provar que ela pode.
É, Silmar, eu estava até ouvindo uma pessoa que eu gosto muito na internet, que ele estava falando que a principal escolha da mulher, a gente achava que muito era profissão, né? E não é. A profissão você pode mudar no decorrer da sua vida. A sua grande escolha é o seu parceiro, que você vai estar lá, sabe? O seu companheiro de guerra ali do dia a dia. É, e o pai do seu filho, né? Caso você pretenda ter filho. Por quê? Porque daí, você conseguindo ter uma parceria bacana, ele te dá asas para você poder cumprir com as suas obrigações do seu trabalho e chegar em casa e ter uma parceria ali que vocês conseguem dividir. Por quê? Porque os dois moram sob o mesmo teto. Os dois vão usufruir daquela comida, ou daquela roupa limpa, ou da casa cheirosa. Não vai ser só a mulher. Então você tem que ter essa parceria. Muito acontece ainda nos lares femininos que acaba tendo essa sobrecarga feminina. O que isso faz? Um extremo cansaço da mulher, né? Um extremo cansaço e ainda você ter que ouvir que você não se dedica tanto a uma área ou a outra área, porque a gente sempre está ali equilibrando os nossos pratos do dia a dia, né? A gente fica ali equilibrando qual cai de uma vez, qual não cai. Então, assim, existe sim essa realidade brasileira de ter essa sobrecarga da nossa jornada de trabalho também, de jornada em casa, a responsabilidade sobre os nossos filhos, tanto que a gente vê aqui grupo do WhatsApp da escola, é 99,9% as mães que estão lá, né? Difícil a gente achar um homem lá. Por quê? Porque acaba sendo imposto pela sociedade como se fosse uma obrigação da mãe estar atenta aos estudos da criança. E é uma obrigação do casal, né? O filho é um projeto do casal. A responsabilidade materna e paterna pela Constituição é de ambos, né? Não é só de um. Então, assim, aos poucos a gente vai quebrando esses paradigmas e deixando também o homem exercer essa paternidade. Por quê? Muitos ali não foram educados para isso. A gente nasce, Silmara, com 2 anos já joga um bebê na nossa mão e cuida. Daí você vai lá brincar com a sua bonequinha e leva a passear. Então a gente acaba tendo uma facilidade maior, mas deixa esse homem tentar, deixa esse homem fazer. Porque você está cansada, daí o homem troca a fralda da criança errada, você já não, deixa que eu faço. Deixa ele tentar, ele vai errar inúmeras vezes, mas deixa ele participar. Ele vai te ajudar nos afazeres domésticos, te te ajudar não, né? Vamos dividir, porque os dois moram ali, nos aparelhos do meu. E ele não vai fazer tão bem da primeira vez. Por quê? Porque a gente tava ali desde de novinhas, lavando e arrumando. Então, assim, dê essa abertura também. Tenha menos crítica e mais vamos fazer juntos. Porque é duro quando tem uma competição dentro de casa, daí já perde-se um ambiente minimamente harmonioso, né?
É, e olha que tem homem que faz muito bem, viu?
Tem, eu vejo que tem algumas mães, até meu marido, a mãe dele, eu falo que a mãe dele educou muito bem. Porque assim, ele é super organizadinho, responsável, e faz comida, e sabe, já organiza a rotina, e final de semana ele já pensa em cardápio. E eu vejo que é muito uma coisa assim, que a mãe foi dando responsabilidades. Sabe, tipo, acorda, arruma a cama. Você quer comer alguma coisa? Olha, é assim, assim, assim que faz. Então a gente tem que ir trazendo isso pro dia a dia, porque a gente não tem como educar nossos maridos, né? A gente nem tem essa obrigação de educar maridos e os nossos pais, enfim. Mas os nossos filhos, sim. É a obrigação de nós, pais. Então, vamos mudar essa geração para que a gente tenha números de parceiros que as mulheres realmente possam contar, né, no dia a dia.
É, o que você acabou de falar também reforça a respeito da escolha do parceiro, porque esposa não é mãe, não é a mãe do marido, a esposa é aquela com quem você deve andar ao lado e não na sua frente e nem atrás, para te pegar na mão e ajudar a atravessar a rua. Esposa é a companheira e não a sua mãe. É isso que a gente tem que colocar na cabeça, né? Que a gente não tem aquela obrigatoriedade de lavar, passar, cozinhar, dar comidinha no prato, colocar na mesa pro marido, porque ele tem dois braços, duas pernas e ele tem que saber se virar.
Assim, mas até pela saúde do nosso relacionamento também, né? Porque chega uma hora que você se vê aquele marido como uma pessoa extremamente dependente, você perde a admiração que você tem. Você perde aquela faísca com que fez que você se apaixonasse e casasse com aquela pessoa. Então, tem que ter, né, esse carinho recíproco, tem que ter essa admiração recíproca, porque se não tiver, o que, que você vai fazer? Vai se divorciar? E quantos casamentos a gente vai ter ao longo da vida? Porque isso vai diminuir, né? Essa faísca vai diminuir. Então, assim, ela tem que ser construída aos poucos, no longo, construída aos longos dos anos, e assim, não deixar com que a rotina de obrigações, né, e o cansaço do dia a dia também te coloque como uma mãe do marido. É. Ou você também se coloque como, ai, coitadinha, sou dependente, não sei virar a esquina sem que o meu marido fale, olha, vire à direita. Entendeu? Tem que perder essa relação de codependência de ambos, que é muito mais cansativo do que algo que você vai conseguir levar para a sua vida como um exemplo que você quer dar para os seus filhos, como um exemplo que você quer que, olhando ali quando você estiver mais velha, fala, olha, que história bacana que eu construí. Então, assim, a gente tem que ter uma independência pautado no... É um casamento, então a gente não vamos sair, né, de um casamento por qualquer besteira. Então, assim, vamos fazer com que o ambiente do casal seja o mais pacífico e harmônico possível, para que a gente possa ter um lar que você não queira sair. E não aquela coisa que você não quer voltar, né? Que eu não tenho vontade de voltar para minha casa, que essa não seja a sua realidade.
Exatamente. Tem mulheres que elas ficam dentro de um relacionamento abusivo, seja psicológico, seja físico, porque elas dependem do salário do marido, porque elas se acham tão menosprezadas e tão incompetentes e impotentes que não conseguem realizar nada para poder ter a sua renda própria, e elas se submetem a cada vez mais a ficarem no final da fila do pão, porque elas dependem financeiramente do marido e elas não querem abrir mão disso. Mas a gente tem que entender que a mulher, ela tem um campo de visão tão amplo comparado ao masculino, que a gente consegue fazer tantas atividades e consegue ter criatividade para desempenhar algo que faça você ter uma renda e consiga sua independência financeira para sair desse relacionamento abusivo. Porque dinheiro não é tudo. Mas ele paga as contas? Paga. Tá, mas você consegue. É só você sair daquela situação degradável que você se encontra, que você se autodeprecia, para você começar a viver.
É, você falou de estar no final da fila do pão, né? Me vem as migalhas, né? Muitas vezes a
É.
gente espera migalhas ali, sendo que a gente pode ter a gente tem consciência que a gente é capaz de ter um banquete. E daí a gente vem muito assim no que você falou todo no início do síndrome da impostora, né? Porque a gente acha que a gente não é capaz de fazer. Quando a gente consegue qualquer vitória, a gente terceiriza, ah, mas eu só consegui por conta disso, ou porque o marido me ajudou, sem ele eu não conseguiria, ou porque eu tive o auxílio de fulano. Eu acho que é importante a gente conseguir valorizar as nossas vitórias, as nossas pequenas vitórias, que seja ali do nosso dia a dia, as nossas pequenos bons acontecimentos que tem. Até por conta disso, a gente estava conversando aqui em off. Eu tenho um podcast que chama Vida Adulta, e esse nome é por conta de uma música que fala das pequenas alegrias da vida adulta, sabe? Aquelas pequenas coisinhas do dia, você vê um arco-íris, você achar a tampa de um tapoer, você, sabe, achar aqueles R$ 10 no bolso, aquelas coisas. Então, assim, a gente tem que aprender. É uma música do Emicida. A gente tem que aprender que essas pequenas alegrias, elas nos traz motivação para viver. Quando a gente está num relacionamento que existe uma violência emocional, como o exemplo que você passou, essas nossas alegrias do dia a dia, elas acabam. A mulher já sofreu tanto, já tem tanta mágoa, que ela não se acha capaz. E uma pessoa ferida, ela faz o que? Ela fere, né? Então ela acaba saindo, não conseguindo se voltar para o eixo, para que ela possa ter a consciência de, tá, eu estou num relacionamento que eu não consigo continuar, eu não posso continuar, não está me fazendo bem. Como que eu faço para sair dessa rota, né? Como que eu vou mudar a minha realidade hoje? Eu tenho que fazer um curso, eu tenho que mudar de profissão, eu tenho que começar a empreender. Como que eu posso fazer isso? E quando você tá tão machucada, você não se acha capaz de fazer. E quando você tem uma ideia, você pensa, não, eu preciso sair. Muitas vezes vem alguém da sua família ou uma amiga, e não é por mal. A grande maioria das vezes, eu tenho certeza que não é por mal, que acaba te desmotivando, né? Que fala, não, mas olha, pensa bem, ele é um bom marido, ou olha, ele é trabalhador, ou você não tem preocupação com isso ou com aquilo, ou tem a questão financeira. E isso acaba com que a mulher vai se contentando com cada vez menos. Mas por quê? Essa pessoa que está, entre aspas, desmotivando ela também tem receio que essa vítima sofra ainda mais. E a forma de proteger é desmotivar, né? Então você precisa primeiro se fortalecer emocionalmente para tomar qualquer atitude. Para que não venha alguém dar um conselho que muitas das vezes não é solicitado e você acaba, sabe, só o pouco de autoestima ali que você conseguiu construir, ela vai se diluindo. Então, assim, primeiro a gente tem que se fortalecer, se conhecer, saber os nossos próprios limites. Conseguindo fazer essa base, a gente consegue pautar para que rota a gente vai fazer. A gente tem que parar de terceirizar e ser protagonista da nossa própria vida, parar de achar culpados e assumir a responsabilidade dos nossos erros, dos nossos acertos e do que a gente pode fazer para mudar sem terceirizar. A gente precisa, nós mulheres, a gente precisa assumir essa responsabilidade.
Exatamente. Existem três, na minha opinião, existem três preceitos que valem para a vida toda. Primeiro é o autoconhecimento, você se conhecer e saber do que você é capaz. Segundo, aceitação. Aceite o dom que você tem, porque você às vezes não percebe a importância que isso faz para os outros. E os outros enxergam em você uma qualidade que você desmerece. E terceiro preceito, valorização. Valorize isso e se surpreenda com a sua capacidade, se comprometendo com você mesmo.
Duas questões que você falou que eu gostaria de pontuar aqui. Essa questão de dom, né? Até no nosso curso, A gente falou assim, ah, você tem que saber, você tem um dom. E eu ouvia das alunas assim, não, mas eu não tenho dom. E você fala, não, mas todo mundo tem dom. E a pessoa tá tão ali, fechada, que ela fala, não, eu não tenho. Então, eu dei a dica, eu gostaria de dar aqui, assim, você acha que você não tem um dom? Então, assim, chame três pessoas da sua confiança e peça para ela que ela elenque três qualidades suas, entendeu? Então, eu falei assim, olha, fulano, eu gostaria de saber o que, que você, quando pensa, quando fala o meu nome, o que você lembra? Qual qualidade que você vê em mim? Mas, assim, sem puxar saquismo, vamos ser real, o que você... E daí, com base nessas opiniões, você consegue enxergar coisas que você mesma própria não consegue valorizar. Então, assim, quando fala assim, não, você é uma pessoa confiável, uma pessoa prestativa, ou você é uma pessoa que resolve a situação, que não tem muito, que não fica dramatizando, você consegue, com base nisso, trazer qual é o seu dom, o que você precisa valorizar, ou você precisa estudar para você ter a confiança. Por quê? Outro ponto que eu queria falar para você. Você ter segurança naquilo que você vai fazer, você precisa ter um estudo, ter uma base disso. Se pautar com os achismos e simplesmente com a nossa experiência de vida. Porque experiência de vida todos nós temos. Todo mundo já passou perrengues, todo mundo tem uma história triste para contar. Eu acho que a gente precisa ter um estudo para embasar. Falar, olha, isso acontece na maioria dos casos e como a gente pode resolver? Como a gente pode dar um passo adiante? Ou a gente tem que dar um passo para trás para daí a gente conseguir dar um passo à frente? Eu acho que o estudo, uma disciplina, te traz liberdade de fazer uma escolha consciente. Então, assim, desde você conhecer os seus direitos, te dá uma liberdade, coisa básica, por exemplo, saber o regime de bens que você vai adotar no seu casamento. Isso você só tem essa liberdade de fazer essa escolha se você conhecer os seus direitos. Você só tem a liberdade de abrir uma empresa ou não se você souber o que implica. Se eu abrir uma MEI, quais são os meus benefícios de ter uma MEI? Eu posso ter um empregado? Até que valor? Eu vou ter um recolhimento de INSS? Para você ter tudo, você fazer a escolha, você tem que estudar. E daí você consegue ter uma liberdade de fazer uma escolha que não vai te prejudicar no futuro. Uma escolha que você vai sentir orgulho de ter arriscado em algo que você minimamente estudou. Eu acho também que é muito irresponsável quando as pessoas falam, não, você faz a sua realidade, você vai, se não tá bem é porque você não fez. Eu acho que cada um tem a sua realidade, sabe de onde veio, para onde pretende ir. Então você tem que estudar até que ponto você pode ir com um limitezinho de segurança. Silmar, a gente não pode também, vamos vender tudo e vamos vender miçanga. Se você quiser, ok, mas saiba dos riscos disso. Saiba dos riscos de, não, eu vou abrir uma empresa, para que não fique endividado e depois ficar terceirizando isso em três gerações, falando, então, meu tataravô uma vez, ele perdeu uma empresa e daí prejudicou toda uma família. A gente tem que saber os nossos riscos. Então, assim, o que eu sempre procuro falar, tanto para as alunas como as pessoas, assim, estude. Você quer ir para um lado da moeda? Estude esse lado da moeda, para que você possa fazer escolhas conscientes do risco. Porque essas escolhas conscientes dão uma liberdade. E liberdade não tem preço. A disciplina e a liberdade, eu acho que tem que ser a nossa base da vida. Assim, tenha uma disciplina, estude e tenha uma liberdade de escolha.
Exatamente. As pessoas, elas assim, falam, nossa, vocês valorizam demais a mulher, né? Porque hoje, agora, a mulher é em tudo. A mulher é a coitada, a mulher é a vítima, a mulher é isso, a mulher é aquilo. Mas a gente, embora estejamos crescendo no nosso papel na sociedade, é uma sociedade ainda muito machista.
Sim.
Né? Infelizmente, em pleno século XX, a gente... Tem que gritar para ganhar espaço, gente. Como assim? Não dá para me conformar. Eu não consigo me conformar com isso. Sim. Eu falei século XX, não, século XXI, né? Desculpa
século
aí,
21.
Gente.
Então, a gente ainda vive em raízes, né, do patriarcado. tem muitos resquícios, tem muitas áreas ainda que, por exemplo, as áreas que são menos remuneradas, que exigem faculdades, são a área de pedagogia, serviço social e enfermagem. São as que requer, né, um estudo de um ensino superior e são as menos valorizadas. Pedagogia chega em torno de 80% são mulheres. Enfermagem, 80% são mulheres. Serviço social, 95% são mulheres. Então, assim, ainda as profissões que as mulheres têm como maioria, elas são ainda as menos remuneradas. Obviamente que dentro das funções que eu falei aqui, tem as exceções de grandes professoras, grandes referências na área de serviço social, de enfermagem, mas ainda a maioria acaba sendo feminina, né? A base ainda é feminina.
É.
Nas escolas, por exemplo, escola de ensino infantil, ensino fundamental, a maioria são mulheres. Mas quando a gente vai para a universidade, que daí o ganho é muito maior, a maioria são os homens.
Exato.
Entendeu? Então eles ainda estão no topo, porque muitas vezes, e não acho que ele não tem que achar culpado, porque não é uma concorrência, mas muitas vezes eles tiveram mais tempo de se qualificar e a mulher estava fazendo outras tantas coisas, estava cuidando, né, da família, enfim, acaba essa carga mais pesada acaba vindo para a mulher. Então, eles conseguiram ter tempo de estudar mais, entraram no mercado de trabalho mais cedo, a maioria dos homens entra no mercado de trabalho mais cedo, então eles estão nesse topo, né? A questão, por exemplo, de assédio também moral, a grande maioria das vítimas são as mulheres. E até estava lendo um livro ontem, eu levei meu filho no karatê e fiquei lá lendo enquanto ele estava fazendo aula, e eu estava vendo, e saiu um estudo que as mulheres assediadas, por exemplo, quando elas vão ser tratadas numa empresa, elas passam a ser assim, por exemplo, a gente está com um problema no caso X. E o caso X sempre é o nome da mulher, é sempre a vítima, né? Que é que é ali, ela é tida como, com muitos pontos de interrogação. Ah, mas será que ela não
facilitou?
Deu uma abertura? Será que realmente aconteceu? Será que ela não entendeu mal? Será que não foi? Porque o cara é meio sem noção mesmo, às vezes ela é muito sensível, né? Então, assim, ainda existe essa questão. E tem um livro, aliás, muito bom, acho que é da Ana Paula Araújo, que chama Abuso, que ela fez um estudo sobre os crimes de estupro no Brasil. E ela estava falando que o estupro, e eu não tinha relacionado isso, é o único crime que a vítima tem vergonha. Se você chegar numa roda de amigos e falar, ai, fui assaltada, você fala, fui assaltada, fui roubada, ai, meu marido foi morto. Agora, quando você é estuprada, você, mulher, sente medo de falar, você tem vergonha de contar aquilo. A vítima tem vergonha de falar, porque é algo tão íntimo que, muitas vezes, isso faz com que as mulheres não denunciem no dia a dia, né? Não denunciem estupros. Porque ela tava no livro, ela traz um índice que agora eu não vou lembrar, mas tipo assim, os números que a gente tem é 20% dos reais. Os outros 80%, a polícia tem vestígio, mas não tem uma confirmação. A vítima não representa a conta.
Então, mas também, será que não tem algo lá no íntimo da mulher? Nossa, será que eu não sou a culpada de ter acontecido esse estupro? Será que eu realmente não dei condições para isso acontecer? Será que se eu contar, a pessoa não vai me julgar? Então, eu acho que no íntimo também, a maioria não fala por causa do pré-julgamento, né?
Sim, e também muitas falam, crianças falam, e os pais, né? Isso a gente está falando, o Brasil é muito amplo, né? Então isso acontece em todas as famílias, em todas as áreas do Brasil. Então, assim, às vezes acontece e os pais, que por vezes não têm tanto acesso à informação, imagina, está inventando, não acredita. Ou até aquela mãe que tem medo de denunciar porque não sabe o que a família vai falar, se vão se posicionar contra. Ainda existe, quando eu vejo algumas notícias assim que causam muita revolta. Por exemplo, teve uma recente agora que a mãe dava anticoncepcional para a filha que era abusada pelo próprio pai. Eu pensava, daí dá aquela revolução na internet, eu pensei, o que também essa mãe não sofre desse homem para ela não conseguir denunciar? Não vamos diminuir também a dor dela. É óbvio, é inaceitável, é um crime. Ela deveria ter ido no momento que ela soube, na delegacia. Mas vai saber também, às vezes ela está em cárcere privado, a gente não sabe qual é a realidade, a dinâmica, porque eles não passam grandes dados. E por vezes, até tem um caso desse livro da Ana Paula, que ela fala que em alguns interior, é meio que assim, aceito, né? Que o próprio pai tenha a primeira relação da criança, que ali entre a família, então assim... Ainda acho que tem muito, a gente tem muito acesso à informação e acho que cabe a nós que tem essa oportunidade de ter acesso, difundir isso. Eu acho que a gente tem que menos culpabilizar, menos porque para isso a gente tem órgãos, tem a polícia, tem os juízes que vão estipular pena, culpado, réu. E eu acho que nosso papel aqui, como pessoas que dão a cara a tapa na internet, é mais trazer o conteúdo informativo. Uhum. Eu vou passar a informação, eu não vou julgar, né?
Exato.
É para daí a gente pode, de grão em grão, a gente ver que a sociedade em si vai tendo uma conscientização, ou se não tiver também, tudo bem, mas eu fiz o meu papel, eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer. Se eu fiz errado, ou se as pessoas não absorveram, daí, enfim, daí já foge do que eu posso fazer, mas a gente dá o nosso melhor pro conteúdo informativo. Então, assim, por exemplo, nas minhas redes sociais é conteúdo informativo jurídico. Todo dia eu posto algo jurídico. Não tô, jamais vou falar que fulano é culpado ou inocente, mesmo porque até o trânsito em julgado a gente tem recursos e existe muita prisão injusta ainda. É muito estereótipo de crimes, de criminosos. Então, acho que não é esse nosso papel. O nosso papel, principalmente, o que a gente faz nas nossas redes sociais, o que a gente faz no curso, é fazer com que a mulher tenha consciência dos seus direitos. Com base nisso, ela consegue se autovalorizar, ela consegue diminuir, não sei se cessar, porque é muito difícil, mas diminuir essa síndrome da impostora, de não, imagina, vão descobrir que eu sou uma fraude, que eu não consigo nada e que vão me mandar embora, sabe? Para que a gente possa fortalecer nossas raízes e aos poucos a gente conseguir dar passos maiores para que a gente possa honrar tantas mulheres aí que já fizeram tantos por nós, para que a gente possa ter hoje o direito a voto que a gente tem, o direito a condições igualitárias, o direito a uma licença maternidade, que ainda na minha visão é um período pequeno, mas que não se tinha, né? Então a gente está aos poucos, eu acho que a gente tem que honrar esses direitos e lutar para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais justa, igualitária. Por exemplo, tem agora a questão da licença parental, que nesses 4 ou 6 meses o homem poderia dividir. Então, por exemplo, a mulher ficaria 3 meses em casa e o homem ficaria 1, para que ele também possa participar da rotina diária dessa criança, para que a mãe também possa voltar a trabalhar estando mais tranquila que a criança está com o pai. Eu acho que a gente tem que dividir um pouco mais as funções, tirar das caixinhas do que é do homem, do que é da mulher, e a gente conseguir dividir para que juntos tenham uma sociedade melhor, para que todo mundo possa viver, porque eu acho que o machismo é difícil também para o homem. O homem tem que sair de casa cedo, tem que ser o provedor, tem que pagar tudo, não pode chorar, não pode errar. Sabe, também é cansativo essa visão do homem.
Uhum, exatamente. Qual que é a sua rede social, doutora? Que nós estamos terminando agora o nosso episódio. E eu queria que se passasse para as pessoas conhecerem onde te encontram, o dia que vai ao ar os episódios do seu podcast.
Sim, então nosso podcast eu faço eu com a minha sócia, Jéssica. Ele chama Vida Adulta, ele está no Spotify, mas caso alguém tenha alguma dificuldade, me manda um direct pelo Instagram que eu mando o link. Nossos episódios são quinzenais. O podcast a gente recebe, já foi lá, delegado, juízes, psicólogas, assim, é um bate-papo informal muito gostoso. Nossa, eu já tive a honra de receber professores, assim, pessoas. Eu acho que o podcast, ele te traz um network, né, Silmara? Que é muito bacana. Você se aproxima de pessoas, você fala, não, eu não acredito que eu estou falando com fulano.
Exato.
Teve um professor meu que eu falei assim, doutor André, eu não acredito que eu estou ouvindo sua voz. Porque é muito, te dá uma aproximação muito bacana, assim. Dá trabalho, viu, gente? Vocês estão ouvindo aqui, podcast é um trabalho, mas a gente faz aqui por amor, porque a gente gosta muito.
É apaixonante, né, doutora?
É apaixonante. Minha vida é... eu amo, assim, por exemplo, eu saí para correr hoje, eu tava ouvindo podcast. Daí eu vou fazer alguma coisa, vou cozinhar alguma coisa, eu coloco um podcast. Eu acho que é uma forma fácil de a gente ter um entretenimento útil, informativo, e que você consegue fazer a qualquer momento, sabe?
Exatamente.
Então, eu gosto muito. E minhas redes sociais, né? Eu tô no Instagram, arroba Roberta Capozzi Maciel. É Capozzi, é Capozzi. Eu estou lá todo dia, a gente tem conteúdo gratuito lá, tem um monte de coisa nos destaques, lá tem o link do nosso curso também, que é voltado para que as mulheres tenham acesso aos seus direitos, que eu faço com duas advogadas sensacionais também. Então, assim, vai lá na minha rede social, mande um oizinho, mande um direct, se quiser ter acesso ao podcast, a gente manda o link lá. E, Silmara, eu quero muito agradecer o convite, é uma honra bater esse papo aqui com você. Espero de coração que as pessoas gostem. E, assim, me convide, que, assim, já virei sócia da padaria. Então, me convide, que eu quero vir mais vezes.
Que delícia de doutora, meu Deus do céu! Ai, se Deus quiser, o ano que vem eu vou te visitar aí em Piracicaba, interior de São Paulo, para tomar um cafezinho na padaria, para a gente ver quem é quem na fila do pão.
Vem, vem, porque aqui é bom de... É a terra da pamonha, né, meu amor? É bom demais, né?
Muito bom. Fica conosco até o finalzinho aqui, doutora?
Fico, claro.
Então, vamos lá. Gente, e aí? Curtiram o nosso episódio? Convida seus amigos para ouvir também. E se você quiser participar da nossa temporada, conversar comigo, contar algo que gostaria que todos soubessem sobre a importância que você tem no mundo, acessa lá meu perfil no Instagram, Silmara Marim, e me chama no direct para a gente conversar, tá bom? E para finalizar, meu recadinho para vocês, ouvintes. Valorize o seu melhor sempre e nos momentos de maior desafio, busque empoderar-se ainda mais. Esse empoderamento fará com que você reconheça suas qualidades e se fortaleça. O empoderamento te ajudará a ter a força necessária para ir além. Gente, ouse ir além e o poder lhe será dado. Descubra quem é você na fila do pão. Obrigada, doutora, de coração pela sua participação. Foi maravilhosa, foi assim uma conversa deliciosa. Eu te desejo todo o sucesso do mundo e que a gente possa fazer alguns projetos futuramente, quem sabe, né?
Amém. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, pessoal. Silmara, você é um doce. Precisando, conte com a gente, conte comigo aqui, que a gente somos um time.
Só que eu não estou na padaria, tá? Eu sou um doce, mas não é da padaria, gente.
É verdade, gente, ela não é da padaria. Porque, mas porque se fosse edição limitada, né, querida? Nem todo mundo teria acesso.
Obrigada, amor. Um grande beijo a todos vocês que ficaram conosco até agora. Nos vemos segunda-feira que vem aqui no programa Bom Dia Mundo para mais um bate-papo da temporada Quem é Você na Fila do Pão? Obrigada, gente. Beijão.
Acabou, 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 acabou.